Hoje eu gostaria de ensinar a vocês como pregar para uma raça de víboras. Enquanto nós continuamos e seguimos João Batista em sua pregação, João Batista, embora tido por muitos como um pregador ácido, a urgência de sua missão e a necessidade dos seus ouvintes demandava a ação que ele teve. João Batista, ele pode oferecer um padrão de pregador, como confrontar os pecadores, para onde direcionar as pessoas, o conteúdo de sua mensagem e qual a resposta para a sua mensagem e como aplicar a mensagem conforme a especificidade de cada um. O texto que nós estamos vendo em Lucas capítulo 3 não é uma descrição daquilo que ele pregou uma única vez. O texto, na verdade, oferece um resumo de como ele desenvolveu o seu ministério e como o que ele pregou e o que ele requereu das pessoas que vinham até ele. Os verbos que estão descrevendo essa situação falam de uma ideia contínua. Ele estava exercendo o seu ministério pregando e as pessoas vinham até ele e ali ele poderia confrontá-los. Ele começa no versículo 7, dizendo às multidões que saíam para ser batizadas, para se prepararem moral, demonstrando arrependimento, para o início da era do reino. Ele precedia o Messias iria vir, essas pessoas estavam ali, curiosas de um lado, ou querendo se preparar para encontrarem com o Messias. João Batista, no entanto, inicia o seu sermão dizendo: raça de víboras, raça de cobras. A primeira coisa que nos chama a atenção é a indisposição que João Batista demonstra de tentar conquistar a audiência, atenuando o seu discurso. João pregava uma mensagem que havia recebido, não uma mensagem que ele havia criado na sua própria cabeça. Ele era o precursor que viria ajudar as pessoas, de alguma forma, a estarem preparadas para o encontro com o Senhor, e essa preparação incluía batismo para demonstração de arrependimento. E como acontece hoje, infelizmente, muitas pessoas gostavam de ouvir sobre realidades espirituais, ou por curiosidade, ou porque era modinha. O linguajar, o clichê, a curiosidade era comum naquela época, como é comum agora. Mas infelizmente elas padeciam da letra A do alfabeto da salvação, arrependimento. Elas careciam de uma demonstração sincera de arrependimento, uma demonstração que permitisse que aquele arrependimento tivesse um valor real diante de Deus e possibilitasse que eles adentrassem no reino que seria oferecido por Jesus dentro de alguns meses. Pessoas sem vida, religiosas em sua maioria, serão um grande problema naquele dia, conforme Jesus falou em Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos esses milagres, em teu nome não fizemos isso ou aquilo, eu nunca conheci vocês, o Senhor profere, apartem-se de mim os que praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7 demonstra, não como um intuito de demonstrar uma possibilidade. Jesus declara uma profecia preditiva: haverão pessoas naquele dia que tiverem uma visão errada sobre a vida cristã, baseada em religiosidade, em ortodoxia, em práticas, em ritual, em igreja, em um combinado de sistema, mas nunca se arrependeram do coração, nunca deram as costas para um estilo de vida que tinha você mesmo, a pessoa mesmo, como centro de todas as coisas, nunca permitiram que o grande Deus guiasse de fato as suas vidas, de dentro para fora, que virassem de ponta a cabeça, ao avesso, e colocasse Jesus no reino, no centro da vida. O arrependimento, ou a falta de arrependimento sincero, é o que João Batista vem denunciar. Oh, meus queridos, nós acabamos de ver em Jeremias 21, foi exatamente a falta de arrependimento que empurrou as pessoas para o cativeiro, que fez, que forçou, que provocou o grande Deus para que em sua ira colocasse o povo para fora da terra por 70 anos.
Ele demonstra, por 26 anos eu tenho feito isso, só eu, Jeremias, mas antes de mim, tantos profetas vieram e a mensagem era una, como se fossem tocadores de uma mesma nota. Convertam-se, convertam-se, voltem ao Senhor, se arrependam, porque não tem nada antes disso. É o arrependimento, é esse movimento, essa mudança de mente, que fará com que todas as outras coisas tenham possibilidade. João Batista está nessa linha, convidando as pessoas para se arrependerem. Não importa o que as pessoas pensem dele, ele pode servir para nós como um padrão de como confrontar os pecadores, para onde direcionar as pessoas, o conteúdo dessa mensagem, a resposta para essa mensagem e como aplicar esta mensagem de arrependimento na especificidade de cada um. Hoje nós vamos ver apenas o conteúdo da mensagem de João Batista. E se o Senhor não retornar e tivermos vida, iremos olhar a especificidade ou a aplicação desse arrependimento em um momento ou outro. João está pregando sobre arrependimento. Então vamos fazer a leitura desse texto mais uma vez. Lucas capítulo 3, vamos começar do versículo 1 e vamos até o versículo 9. Diz assim a palavra do grande Deus: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão ou perdão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vamos orar. Pai, nos ajuda a aprendermos com João como pregarmos. Como pregarmos para a raça de víboras. Ajuda-nos a reconhecer a urgência, a necessidade, que essa urgência nos empurre a sermos e procurarmos ser mais fiéis do que lenientes. Fiéis à mensagem que recebemos. A tua palavra está aberta diante de nós, então eu peço que ela seja a nossa regra, nosso pensamento, caminho sobre o que ela tem a dizer. Eu peço a ti, Espírito, eu creio em ti. Eu peço que o Senhor seja o nosso professor. Que o Senhor nos mostre Cristo e nos ensine a verdade da Tua Palavra. Peço que ao final desse tempo, tudo que for humano seja esquecido para sempre. Mas tudo que vier na autoridade do Senhor, que seja o martelo que despedaça a penha. Doa a quem doer. Faz-nos nos arrependermos, Senhor, sempre e constantemente, nos méritos de Cristo. Amém.
Enquanto nós olhamos aqui, então, esse sumário, esse extrato daquele ministério de pregação de João Batista, nós temos aqui os elementos da sua mensagem. O resumo geral já foi dado no versículo 3, né? Ele percorria as regiões do Rio Jordão, ele pregava o quê? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. A gente já viu que essa pregação, este sermão chamado de arrependimento, ou batismo de arrependimento para remissão de pecados, não significa que ele está criando um ritual, um batismo, um banho, e esse banho seria para lavar os seus pecados. Ritual nenhum, nunca, nenhum ritual, isso é, por definição, nenhuma ação humana, por mais santa que possa ser, daria ao homem esse tipo de benefício. É por isso que o Senhor Jesus veio, mesmo que o sangue de bodes e de touros, que eram vertidos no Antigo Testamento, isso acontecia por determinação do próprio Deus, mas tudo isso prefigurava aquele que haveria de vir. Sangue de bodes e de touros não consegue remover pecado. É um homem que pecou, um homem deve pagar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo veio. O batismo de arrependimento para remissão de pecados deve ser compreendido como este reconhece a sua impiedade diante de Deus, ele confessa, se arrepende internamente, e o batismo demonstra publicamente o que aconteceu internamente. Ele quer que todos saibam, e Deus, de que aquilo que ele fazia, os seus pecados foram reconhecidos como pecado, e ele faz um compromisso diante de Deus de ter a sua mente, a sua vida, a sua atitude, a direção da sua existência agora mudada, numa direção que permite que Deus guie. E este ritual externo provava essa mudança interna. Esse batismo aqui não é o batismo que o Senhor Jesus requereu no futuro, um batismo que deveria ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é o batismo de João, um batismo para remissão de pecados, um batismo que demonstrava que este que se batizava estava se preparando para a vinda do Messias, estava, de maneira figurada, aplainando o terreno, estava removendo as coisas que eram tortuosas, nivelando os vales, para que quando o rei viesse, moralmente, esses homens estavam preparados para ouvir a mensagem e entrarem no reino que estava sendo prometido, o reino que estava sendo oferecido pelo próprio Senhor. João, então, para essas multidões que estão lá, essa que ele começa dizendo raça de víboras, ele, de início, fala do seu primeiro componente. Se nós quisermos pregar para a raça de víboras, o primeiro componente para pregar para víboras é lhes dizer a respeito da ira de Deus. É como João Batista começa. Depois ele dizer raça de víboras, e aqui o tom não é um tom de escárnio, o tom não é um tom ácido, ou um tom de prepotência. Ele iguala aquela geração que antecipa a vinda do Salvador, como se fossem víboras que de alguma forma, estando lá, querem sair quando o fogo sobe. Quando essas víboras saem de lá, isso não significa que elas estão livres do fogo, elas estão livres do julgamento. A única maneira, como o texto vai dizer, de serem livres do julgamento, não é saindo de onde o fogo está caindo, mas deixando de serem víboras para se tornarem ovelhas. É permitindo que o grande Deus, por meio do arrependimento, transforme a sua essência, a sua natureza. É por isso que ele diz, vocês acham que podem fugir? Acham que é só mudar de um canto para outro? Acham que é simplesmente jogar água na cabeça, ou fazer um confessionário, ou ir para a igreja vez por outra? Acham que a coisa é simples assim? E aí ele inicia o seu primeiro componente, o primeiro componente dessa mensagem, deste evangelho, desta boa notícia de ficar bem com Deus para receber as promessas do reino que viriam por meio do Messias, é: você precisa saber que existe uma ira para ser curtida no futuro. Você precisa saber sobre a ira de Deus sobre você. Se a mensagem era incomum naquela época, muito mais agora. E aí aqueles que estão aqui, que não são talvez
desta igreja podem pensar qual foi a última vez que você ouviu pregadores falando sobre a ira de Deus. Na verdade, algumas pessoas vão dizer que aqui é um momento pré-Jesus, que aqueles que vieram antes, na verdade, falavam sobre ira, mas não Jesus. Jesus pregava sobre amor, Jesus falava que ia dar certo, Jesus foi aquele que disse, segura na mão de Deus e vai. Foi Jesus que falou essas coisas, essa questão de ira, de pecado, a visão pessimista da vida, de morte, de inferno, de fogo, essas coisas, a história de pastor, ou são atreladas a um período antes de Jesus. Jesus não está preocupado com isso, porque Jesus só quer o coração. Jesus veio para morrer na cruz, para demonstrar o seu amor pelos pecadores, para ser um modelo, um epítome do que significa ser amor. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Jesus foi de todos os pregadores, de todos os tempos, aquele que mais falou sobre inferno. Jesus falou mais sobre inferno do que falou sobre amor. Não é porque ele, isso não quer dizer que o inferno ou o pecado, ele tem preponderância, ele é superior ao amor. Mas que nós, por causa das nossas deficiências, por causa da consequência do pecado nos nossos corações, nós estamos atrelados a acharmos que somos melhores do que de fato somos e que merecemos de alguma forma amor da parte de Deus. A grande cegueira é porque nós vivemos a vida, acordamos, vamos ao trabalho, beijamos a esposa, nós construímos a vida achando que as coisas são por aqui, esquecemos que o grande Deus que julga todas as coisas, se nós não estamos cobertos de Cristo, Ele tem ira justa contra nós. E o mundo vai massagear o seu ego e o meu, promovendo determinadas coisas que vão funcionar nada mais como anestesia para aqueles insights morais que sabe que você, de alguma forma, você sabe, mesmo as regras que você coloca, elas não são suficientes, você quebra as regras que você mesmo cria, as regras de Deus também, e isso traz ira justa, da parte de Deus contra os pecadores, e João começa por aí. Acham que pode se livrar da ira de Deus? Raça de víboras, vocês acham que é simples assim? Podem permanecer como cobras, permanecer como víboras, se afastando daqui para lá, do lugar onde caiu o fogo, e acha que é assim simples? A palavra de Deus fala demais sobre isso, sobre a ira que Deus tem para com o pecado, a ira que é provocada em Deus, a ira contra aquilo que merece ira, por isso uma ira justa, não uma ira descontrole, não aquela cólera, é o grande Deus olhando do céu, julgando todos os nossos corações, vendo as pessoas seguindo na direção à parte de Cristo, e a única maneira correta dele lidar com aquilo, dele responder a esse ato de rebeldia, de traçar a sua própria lei, de viver na independência, como se a opinião dele como criador não valesse absolutamente nada, ele tem que responder com ira. João Batista sabia disso. Interessante, no mundo pós-moderno, onde o amor parece que vence, João Batista se usa da verdade bíblica de que Deus está irado contra o pecado para impulsionar, não para manipular, mas para impulsionar os pecadores a fugirem dela. Ele fala a verdade para as pessoas, fala de uma ira real que existe para motivar de alguma forma as pessoas a saírem de onde estão. Eu lembro de um testemunho de uma irmã daqui, um tempo atrás, ela diz, pastor, eu fui salvo pela graça de Deus, eu tinha 6 anos, mas eu preciso confessar aqui, o que me motivou para ir até Jesus não foi o seu amor, o que me motivou para ir até Jesus foi medo. Descreveram que o grande Deus está virado contra os meus pecados,
E a menos que eu me ancorasse à sombra da cruz de Cristo, a sua ira iria me consumir eternamente. Eu fui para Jesus, e o Senhor teve misericórdia de mim e consumiu o seu próprio filho no meu lugar. Jesus, João Batista, não se importa com o número de pessoas que aparecem, são multidões que estão lá, ele não muda o discurso. Na verdade, depois de falar sobre isso, ele acrescenta no verso 9, ele diz, e também, prestem atenção, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É como se ele dissesse, o tempo está chegando, eu sou o precursor. É como se Deus estivesse prestes a cortar a árvore, e ele, antes de cortar a árvore, ele pega o machado e ele coloca no chão, fazendo aquele aquecimento, pronto para deferir o golpe. Ele está posto à raiz das árvores, como que mirando. Toda árvore que não presta para nada, toda árvore infrutífera, esses frutos são frutos só produzidos pelo arrependimento, que é produto da ação sobrenatural de Deus na vida dessa pessoa. Todos aqueles que não frutificaram porque não se arrependeram, que permaneceram como víboras, todos esses serão cortados e lançados ao fogo. Em Lucas capítulo 13, para que fique claro que isso estava não somente no imaginário popular, mas no discurso de Jesus. Em Lucas capítulo 13, olha que texto interessante. Apenas Lucas conta essa história, versículo 1. Naquela mesma ocasião, Jesus está falando sobre outra coisa. Naquela mesma ocasião, estavam algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito de uns galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o sacrifício que eles mesmos ofereciam. Eles estavam oferecendo um sacrifício a Deus, em sinal de devoção e ritual, e o procurador Pilatos, romano, interrompeu aquele sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus e os matou ali mesmo. Ali mesmo. Então, Jesus escuta o que eles estão falando e Jesus diz, no verso 2, Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E ele acrescenta, e quando aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém só porque morreram? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Perecerão significa perecer eternamente. Não é a morte física, porque isso é patente para todas as pessoas, se o Senhor não retornar. Mas perecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é receber o desprazer de Deus, é estar distante do Senhor e de todos os efeitos da sua bondade. Perecer é ser jogado no inferno, é ser uma árvore cortada e lançada ao fogo. Jesus falou sobre isso de maneira clara. Eles sabiam, irmãos, quando o Messias viesse, era isso que iria trazer. Alguns textos para que vocês fiquem com isso na cabeça. Isaías capítulo 2, versículo 10. O profeta diz, entra na rocha e esconde-te no pó do terror do Senhor, do esplendor da sua majestade, porque o Senhor dos exércitos, versículo 12 de Isaías 2, terá um dia de acerto de contas contra todo o que é orgulhoso e altivo, contra aquele que se exalta para que ele seja humilhado. Mesmo capítulo, verso 19, os homens entrarão nas cavernas e nas rochas e nas covas da terra diante do terror do Senhor, dia de esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para fazer tremer a terra. Isaías capítulo 30, versículo 27, eis que o nome do Senhor vem de um lugar de remoto, arde a sua ira, densa é a sua fumaça, seus lábios estão cheios de indignação, sua língua é como fogo consumidor, sua respiração é como uma torrente transbordante.
Conseguem ver a cena? Sofonias 1,14, perto está o grande dia do Senhor, próximo, chegando muito rapidamente. Ouça, ouça, o dia do Senhor, um dia de ira é aquele dia, um dia de angústia, angústia, um dia de destruição, de desolação, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. E o verso 18 diz: no dia da ira do Senhor, toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo. Ele causará um fim completo, realmente terrível, e todos os habitantes da terra sofrerão o seu desprazer. Isso era o Antigo Testamento informando a pregação de João Batista. Quando nós pregamos para víboras, que éramos todos nós, procurando razões e maneiras de se ausentar daquilo que Deus tem descrito sobre nós, nós precisamos falar sobre a ira. Essas são algumas passagens das muitas que nós encontramos no Antigo Testamento. Todos os profetas pregaram julgamento. Jesus pregou julgamento. Qualquer pregador de verdade, seguindo o ministério profético, falará sobre um julgamento, porque nem todo julgamento foi resolvido, ainda aguarda uma ira. E quando você der testemunho, meus irmãos, para outras pessoas, fale da ira que está por vir. A ira que está por vir, o julgamento final e eterno. Jesus fez disso o tema da sua pregação, ele pregou sobre isso, nós deveríamos fazer o mesmo. Por que ele pregou sobre o inferno? Porque ele não gostava dos pecadores? Porque ele queria condenar os pecadores? Absolutamente. Mas ele precisava alertar os pecadores, e você não pode deixar os pecadores, seus amigos, como você um dia, sem serem alertados, sem verdadeiro arrependimento, eles irão experimentar ira. Às vezes, na reunião das entrevistas para a membresia, nós perguntamos: Jesus veio a esse mundo para quê? E dentre as muitas respostas possíveis, informadas na palavra de Deus, o anjo diz que ele veio para salvar, né? Dará o nome dele de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E aí algumas vezes eles respondem: Jesus veio para nos salvar. Eu digo: claro, sim. Ele veio para nos salvar de quê? Jesus não veio para nos salvar da infelicidade. Jesus não veio para nos salvar da dificuldade, da liseira, da pobreza. Jesus não veio para nos salvar da doença. Jesus não veio para nos salvar do insucesso, do fracasso financeiro ou amoroso. Jesus veio para nos livrar de si mesmo. Deus está irado contra o homem por causa dos seus pecados, e não há nada que o homem possa fazer para resolver esse problema. A solução precisa ser dada pelo próprio Deus. Deus, o Pai, planeja, o Filho, por amor, voluntariamente se apresenta para proteger os seus da ira do Deus Todo-Poderoso, que cairá sobre os pecadores se eles não confiarem na solução estabelecida por Deus. Porque, como se diz, se Deus é por nós, mas se Deus é contra nós, você vai chamar quem? Vai falar com quem? Jesus veio para nos salvar da ira de Deus, da ira santa, da resposta santa ao pecador. Esse é o primeiro componente que nós vemos aqui. E a razão por que as pessoas estão indo até João, eles querem escapar da ira vindoura. É uma razão comum. Não, como é que é? Uma ira vindoura? Não, não, não. Eles sabiam disso. João vem falando disso novamente. E as multidões vêm para ser batizadas. Elas querem se identificar, elas querem fazer alguma coisa. Se é para ser batizada, para ficar bem, eu vou fazer. E aí, como víboras que fogem por entre os gravetos quando o fogo é aceso, os pecadores procuram fugir. É isso que faz com que o arrependimento seja urgente. Mas, ao invés de ficar feliz com essa situação, o que parece aqui é que João fica triste. E aí ele fala do segundo componente. João percebe que a multidão estava vindo até ele, porque querem se afastar, querem se livrar dessa ira, mas o método que eles estão utilizando é um método criado por eles mesmos, é um batismo de arrependimento. Mas eles não querem fazer isso, por isso que João vai dizer, se arrependam. O segundo componente para pregar para víboras é falar que eles não podem se salvar. Onde é que eu vejo essas pessoas tentando se salvar? Na boca de João, fala o que eles estavam dizendo. Olha o que diz no versículo 8, no final. E não comecem a dizer uns aos outros. Já imaginou estar lá a multidão, João está pregando, dizendo, olha, existe uma ira para ser curtida por todos aqueles que não se arrependem. O grande Deus, antecipando o julgamento futuro, já está com o machado às árvores. Toda que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Imagina o cochicho. Mas você está pensando que é? O que ele está pensando que é? Eu fui batizado quando era criança. Minha mãe fez promessa para mim. Ela não cortou meu cabelo até os 6 anos, fez promessa a fulano de tal, fulano de tal. Quem não sabe da minha vida, não sabe que eu ajudei a fulano de tal, não sabe que eu participei do sopão. Ele não sabe de que eu sou filho, não. Sou filha de Abraão. Não sabe a igreja que eu vou. Ele não sabe o tamanho do meu dízimo. Ele não sabe o tamanho, como é que ele está dizendo um negócio desse? Ele não sabe que eu levantei minha mão naquele dia. Ele não sabe das boas obras que eu tenho realizado. Ele não sabe. Como é que ele está dizendo um negócio desse? João faz a leitura e percebe que por trás desse cochicho existe o homem tentando se salvar, sim, mas não pelo método estabelecido por Deus. Eles querem se salvar por meio de um ritual, de uma herança. De uma herança, temos por pai a Abraão, de uma ascendência que eles achavam que poderia trazer eles de alguma forma, dar vantagem para eles. Ao preparar as multidões para se encontrar com Jesus, João Batista pede que eles não confiem em qualquer herança religiosa. Herança religiosa não é suficiente, não é garantia de bênção, não é de jeito nenhum. Mas hoje em dia, alguns homens, de forma semelhante, acham que podem nascer cristãos. Frequenta a igreja, meu pai é pastor. Aí eu cresci, nasci no lar cristão, eu fui para o ANSI várias vezes, decorei um bocado de versículo, estou aqui desde muito tempo. Deus conhece o teu coração. Se você não se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo, nem Abraão pode lhe tirar de lá. A regra foi feita pelo Criador, nem Deus vai lhe tirar de um inferno, se você decidiu ir para lá por rejeitar a solução que ele estabeleceu, se arrependendo e lançando-se nas misericórdias de Deus por meio de Cristo. Não, nós não confiamos, Jesus adverte, nós não confiamos. Salvação não pode ser herdada, salvação herdada não é salvação nenhuma. Para ir a Jesus, devemos ir nos termos dele, seguir o seu padrão. Não somos salvos através de um pedigree ou por uma associação com uma determinada organização. Homens e suas construções sociais não funcionam para entrar no céu. Muito embora um ambiente religioso cristão pode ajudar por causa das oportunidades de ouvir o Evangelho, nenhuma bênção física pode ser transformada em bênção espiritual que produz salvação. E ele conclui, olha, comece a dizer isso não. Tem que ser com Deus, porque Deus pode fazer surgir filhos a Abraão dessas pedras aqui. Deus pode criar vida a partir do... Deus pode criar vida a partir do nada, vocês não. Vocês não conseguem absolutamente nada.
Tantas pessoas algumas vezes querem ser batizadas, e eu espero que essas não estejam aqui. Querem ser batizadas porque tantas vezes querem ganhar determinados méritos, participar de determinados rituais, achando que essas coisas podem ganhar algum crédito. Não importa quantas vezes você entrou na água, se você não se arrepender, você vai perecer. Ninguém pode salvar a si mesmo, esmolas não são suficientes, simpatia não é suficiente, peão, pé de peão plantado na frente não é suficiente, os passes que você levou no centro espírita, sopão, não importa se você balançou a mão, ou Mahatma Gandhi, ou Nelson Mandela, ou Siddhartha Gautama, a única pessoa que pode salvar você de Deus é o próprio Deus. Você deve se arrepender da sua prepotência de tentar dar um jeito na sua vida, ignorar o plano e o método que Deus estabeleceu para a salvação. Eu falo principalmente para aqueles agora que são jovens, crianças criados na igreja. Seu pai não pode lhe salvar. Sua mãe não pode lhe salvar. Seu pastor não pode lhe salvar. Seu tio da escola dominical não pode lhe salvar. Você precisa fugir da ira vindoura, se arrependendo dos seus pecados e confiando plenamente em Cristo para a salvação. O terceiro componente que nós encontramos aqui, e o último, para pregar para víboras, é falar que tristeza sobre os pecados não é suficiente. Tristeza por causa dos meus pecados não é suficiente. Ele vai dizer um pouco mais na frente, mas o lema é: produzam frutos dignos de arrependimento. Eu imagino o pessoal saindo para ser batizado, querendo fugir da ira vindoura, eles tentando, alguns querendo ser batizados por causa do próprio ritual, pensando, nós temos ascendência abrâmica, somos da linhagem de Abraão, claro que isso deve ganhar algum crédito. Imagino outros, tantos, talvez batendo no peito, dizendo, eu tenho um certo remorso, eu sou triste por causa disso. E confundem essa tristeza, que é um componente do arrependimento, com o arrependimento como todo. Se a única coisa que você sentiu na vida, quando percebeu que era pecador, era tristeza, isso de nada vale. Assim como fumaça é evidência de fogo, a evidência de um arrependimento real e verdadeiro é fruto. Não é tristeza somente. Não é remorso. Não é bater no peito. Não é derramar lágrimas quando sou confrontado pela palavra de Deus. Me diga o que esse arrependimento levou você. Me diga o que Deus está fazendo por seu intermédio em decorrência dessa mudança que Ele operou no seu coração. Me diga o que foi mudado lá, que as suas mãos agora não tocam mais, os seus olhos agora não veem mais, as coisas que acontecem com as coisas que você tem em casa, que são todas as coisas que Jesus, que João vai dizer mais na frente. Olha no versículo 10 em diante. As multidões perguntaram o que devemos fazer, eles entenderam. E nós deveríamos perguntar isso. Se hoje o Espírito Santo te convida ao arrependimento, a próxima vez que você se arrepender ou estiver empurrando um amigo ou um irmão para o arrependimento, empurre ele para dizer: e agora? Está arrependido? O que você deve fazer? Não somente sentir remorso ou tristeza, o que você deve fazer? E ele respondeu: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O relacionamento com Deus, quando é modificado por meio do arrependimento, sempre vai ser traduzido numa mudança de relacionamento horizontal. A mudança vertical, por meio do arrependimento, reconhecendo a ira e fugindo, aceitando a solução que Deus providenciou em Cristo, sempre me modifica os meus relacionamentos na horizontal. E alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, nós o que devemos fazer? Não cobre mais do que é estipulado. E os soldados lhe perguntaram: e nós que devemos fazer? Não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, contentem-se com o salário de vocês. Cada um na sua especificidade, cada um recebendo a oportunidade de demonstrar este arrependimento. Veja que João Batista fala no plural: produzam frutos, frutos. Arrepender-se, no entanto, se transformou numa palavra escorregadia nos círculos teológicos de hoje. Ela, infelizmente, significa quase que sentir remorso por alguma coisa que foi feita. Fez uma confissão sem nenhuma esperança real de mudança. Sem nenhuma esperança, nenhuma expectativa, e aquela confissão vazia e seca. No fundo, no fundo, aqui atrás, enquanto eu falo, eu sei, eu não vou parar com esse pecado. Eu não vou parar com esse pecado, me arrependo, mas eu não vou parar com esse pecado aqui. Em termos bíblicos, no entanto, arrepender significa alterar a direção e a perspectiva de alguém sobre algo, mudar de lado, mudar de ponto de vista. Muitos de nós, nesse sentido, irmãos, nos arrependemos bem pouco nessa vida. Romanos 2:4 vai dizer que arrependimento é também fruto da bondade de Deus. Eu queria terminar olhando 2 Coríntios capítulo 7, que nos dá uma ilustração de alguns frutos do arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7. Paulo havia escrito essa carta, uma carta anterior, e o povo havia se entristecido. Ele diz assim, no versículo 9, 2 Coríntios 9 diz assim: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Duas coisas diferentes. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E aí ele começa a explicar os frutos desse entristecimento que gerou arrependimento. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus, ou um entristecimento que produziu arrependimento. Defesa pelas coisas que são certas, indignação contra o pecado e proteção da reputação de Paulo, temor, temor daquilo que é errado, temor do Senhor, e assim rejeição daquilo que é errado. Saudade, ou seja, contentamento, apreciação, zelo por Paulo, zelo por aquilo que é correto, desejo, desejo de fazer o que é certo. Em tudo isso vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Esses são os grandes efeitos do arrependimento. Então, meu irmão, quando você compartilhar o Evangelho, quando você for transmitir a mensagem de Deus, a mensagem clara do Evangelho, você precisa incluir arrependimento. Fale sobre a ira de Deus. Fale que essa pessoa não pode se salvar. E fale que essa pessoa precisa se arrepender, que não é a mesma coisa de que se sentir mal por causa de pecado. Não é a mesma coisa que sentir tristeza porque fez isso ou aquilo. Aí você pode dizer, sim, mas João Batista foi muito duro. Como é que ele pode ser exemplo de alguma coisa, ou modelo de pregador? Ele não foi muito duro? Mas eu acredito que a sua dureza é proporcional à gravidade do problema. O problema é tão sério que exige que a pregação e o sermão, mesmo com ternura e amor, precise ser claramente explícito. As pessoas têm que enfrentar a realidade do seu pecado e a ira que devem curtir diante de Deus. E nós, que seguimos a Cristo, como nós lidamos com o pecado remanescente? Nós, maridos, quando nós nos arrependemos e dizemos isso para as nossas esposas, a gente se arrepende apenas para apaziguar a fera? A gente diz que fiz errado ou me perdoe apenas para evitar confusão?
A gente quer evitar o problema e por isso a gente diz isso, ou a gente sente aquele peso grande no nosso coração de ter ofendido ao grande Deus e ter ofendido a nossa esposa. Sentimos aquela tristeza que gera aquela mudança? Ou simplesmente queremos acabar com os desdobramentos ou as punições? Os jovens, os filhos, quando vocês desobedecem seus pais e pedem perdão ou dizem que se arrependeram mesmo? As esposas que desrespeitam seus maridos e dizem que pedem perdão, pede perdão mesmo? Está arrependida mesmo? Ou aqui atrás você acha que foi o jeito a fazer, ou ele merece, ou você é melhor, ou essa foi a questão, ou simplesmente ignora? O chamado de Deus para nós permanece o mesmo. Salvos ou não salvos, todos os pecadores, todos nós precisamos de constante arrependimento. E o arrependimento só não será mais necessário quando, pela graça de Deus, aquilo que é mortal for revestido de imortalidade, e o que é corruptível for absorvido pela incorruptibilidade, quando finalmente a morte for tragada pela vitória. Só ali não precisaremos mais nos arrependermos. Até lá, nós continuaremos cantando o ABC, e o primeiro A é de arrependimento. Aqueles que não são salvos, se arrependam dos seus pecados, do contrário, vocês enfrentarão ira. Aqueles que já se arrependeram e seguiram a Cristo, não há santificação sem arrependimento, não há crescimento sem arrependimento, não há relacionamentos honestos e fiéis sem arrependimento, não há progresso sem arrependimento, não há conformidade à pessoa de Cristo sem arrependimento. A parte disso é orgulho, a parte disso é soberba, a parte disso é Deus contra você. Se arrependa. Se arrependa diante do grande Deus, e os vales aqui na horizontal serão nivelados, e Deus estará com você para trabalhar na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, chama o teu povo ao arrependimento. Eu peço a ti, Espírito, trabalha nos nossos corações, nos conduz ao arrependimento. Remove daqueles que continuam em seus pecados, remove deles a paz, para que eles encontrem paz apenas em ti. Chama a atenção dos teus filhos, Senhor, e usa tudo à tua disposição para ter a atenção deles. Que eles olhem para Cristo, crucificado. Eles lembrem que nós somos salvos pelas suas chagas. Nos dá graça para nos arrependermos. E aqueles que estão entre nós, Senhor, que ainda não decidiram seguir o teu filho, eu imploro que o Senhor, por tua misericórdia, os conduza para perto de ti. Eles são como víboras querendo se ausentar da ira. Que eles se lancem em Cristo e o seu sacrifício por nós, a sua disposição e riqueza em perdoar. Eu peço que hoje nós possamos decidir nos arrependermos dos nossos pecados, seja ele quais forem, e confessarmos isso uns aos outros para sermos curados. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa gigantesca e sobrenatural. Nós precisamos de ti. No nome de Cristo. Amém.